minha opinião,
a política do governo deve se
preocupar muito.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder, com Guilherme Macalossi. Bandeirantes.
Estamos no ar com o Bastidores do Poder, no Day After, a aprovação da reforma tributária. Nesse dia 7 de julho de 2023, nosso programa no ar com a produção de Juan Romero, mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, central técnica Norival Santos, coordenação de redação Vicente Medeiros, gerente de rádios Luiz Eduardo Rezende, direção-geral de Lisiane Russo, eu sou Guilherme Macalossi, e você fica conosco até às 16 horas com análise, opinião, informação e serviço. Acompanhe o nosso programa e a Rádio Bandeirantes pelo Sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádio e Band Play e canal no YouTube Band RS. Se inscreva e deixe a sua mensagem. 98061-0949, 98061-0949, Bastidores do Poder, com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, e também de Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. Agora são 14 horas e 5 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária, ligue 3085-5500. E a temperatura é de 17 graus, já chove na capital e em boa parte do estado, creio. Se você está nos acompanhando, né, nas mais variadas regiões do Rio Grande do Sul, por favor, envie a sua mensagem, relate como está o tempo aí na sua região. Está muito ventoso? Está chovendo? Há algum problema já? Porque, afinal de contas, a previsão do tempo era de que hoje nós teríamos o começo da incidência do novo ciclone extratropical. Então mande a sua mensagem, a sua contribuição é muito válida, é muito bem-vinda. 980-610-949, relate aí como é que está a condição do tempo na sua região. Temperatura para o Hospital São Lucas da PUC, cuidado que salva vidas. Muito bem, ontem nós tivemos o início da votação da reforma tributária e ela perdurou ao longo da noite, terminando na metade da madrugada. Foi, portanto, uma longa sessão da Câmara dos Deputados. Naquilo que foi definido pelo presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, como o esforço concentrado. E esse esforço concentrado que incluiu aí azeitações e uma 100 número de reuniões com possíveis aliados e pessoas que viessem a se agregar no apoio ao texto final, na aprovação do texto já em primeiro e segundo turno. No primeiro turno foram 382 votos a favor e 118 votos contrários. No segundo turno foram 375 votos a favor e 113 contrários. Para a aprovação do texto, uma PEC, projeto de emenda constitucional, eram necessários 308 votos. Agora que o texto passou pela Câmara dos Deputados, ele vai para análise no Senado Federal. Bom, a proposta, ela estabelece um prazo de unificação de 5 tributos. A última versão do texto, essa que foi aprovada, prevê zerar impostos sobre a cesta básica e criar um imposto do pecado a ser cobrado por itens que eventualmente sejam considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Os impostos que vão ser unificados com base na versão final do texto são o IPI, o PIS e o COFINS, que são federais, o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Esses tributos deixariam de existir e seriam criados dois impostos sobre valor agregado, os IVAs. Desde o início da redemocratização do Brasil, tenta-se criar IVA. E até aqui, pelo menos até ontem, não tinha sido bem sucedido esse empreendimento político. Um destes IVAs vai ser gerenciado pela União. O outro vai ter uma gestão compartilhada por estados e por municípios. A proposta também estabeleceu um período de transição para o processo de unificação destes tributos, que vai durar 7 anos, ou seja, começa a transição em 2026, vai até 2032. A partir de 2033, os impostos atuais serão extintos. Então, o IVA federal vai ter uma alíquota de 0,9%. O IVA estadual e municipal de 0,1%. O texto teve uma série de modificações ao longo da semana, exatamente porque o esforço concentrado também tinha como objetivo reunir o máximo de apoio político, que veio de setores diversos. Esse texto teve votos da esquerda, do centro e da direita. Portanto, e depois nós vamos falar, né, do impacto político disso, não se pode dizer que a reforma tributária é do PT. Muito antes, pelo contrário. Aliás, o PT teve um papel coadjuvante na formulação da concepção da reforma tributária. A não ser, obviamente, naquilo que concerne ao trabalho do secretário especial de reforma tributária, que é o Bernardo Appy. Mas o Bernardo Appy não é um sujeito ligado ao PT. Ele foi nomeado como técnico para tocar a reforma, porque o PT, no governo, fez a escolha certa. A escolha de fazer com que a reforma tributária fosse levada a cabo no primeiro ano do governo. Agora, o projeto original, aquele que deu sustentação ao texto final, ele é uma concepção, conjunto de propostas em cima da PEC 45, que era de autoria do deputado Baleia Rossi, presidente do MDB. Posteriormente a isso, houve o refino nesse trabalho, a participação do Ministério da Fazenda, para que se juntasse a PEC 45 com a PEC 110. Essa tramitava no Senado Federal. E a partir disso, a relatoria de um político ligado ao Arthur Lira, né, que encampou a reforma tributária como uma bandeira do Congresso Nacional, portanto, como uma bandeira muito além de um partido ou outro, de uma ideologia ou outra. A reforma tributária foi ganhando consistência, foi ganhando aquilo que se chama de maturidade para ser votada. E o passo final, e eu considero o passo determinante, veio no meio da semana, quando a boa articulação política com A maiúsculo, foi feita a partir de reclamações legítimas feitas pelos governadores, visadas através da posição firme do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Havia um receio dos estados que, na criação do chamado Conselho Federativo, os entes federados perdessem a autonomia e houvesse um desequilíbrio na proporcionalidade da composição do Conselho. Então, o que aconteceu? O Tarcísio de Freitas juntou os governadores do Sul e Sudeste, foi a Brasília, levou as suas demandas, fez pressão política, inclusive usando as bancadas estaduais, e obteve uma modificação importante. Quer dizer, esse Conselho Federativo vai continuar com as atribuições em relação ao futuro IBS, mas ele vai ter uma composição que vai respeitar a proporcionalidade. Então você vai ter ali a representação estadual e ao mesmo tempo você vai ter o balanço das regiões com a representatividade também do conjunto da população de cada lugar do Brasil. De modo a não prejudicar uma região em detrimento da outra. A partir do momento em que se obteve esse ganho, Tarcísio de Freitas, conjuntamente aos seus pares, passou a apoiar o texto. E a partir dali, a reforma ganhou consistência a ponto de ter esse resultado que nós vimos, né? Vou repetir aqui antes de nós introduzirmos o nosso convidado, mas para quem está chegando agora, na primeira votação, primeiro turno, foram 382 votos favoráveis, no segundo turno, 375. E não foi a esquerda que votou em favor desse texto. Teve a esquerda, teve a direita e teve o centro. Num trabalho coletivo. Tá aí então. Depois nós vamos falar, né, dos vencedores políticos e de quem perdeu nesse debate. Hã? Quem está acompanhando isso é a Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional aqui do Rio Grande do Sul. O presidente Lamáquia, né, está conectado aqui ao Bastidores do Poder. E vamos debater a reforma tributária. Presidente Lamáquia, é um prazer recebê-lo. Boa tarde.
Boa tarde, Macalossi. Prazer é meu falar contigo, com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Poder tratar aí nesse espaço tão relevante que vocês têm, que tu conduz aí com maestria. Um tema importante, um tema fundamental para o desenvolvimento do país. E eu já inicio a minha manifestação dizendo que a Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Rio Grande do Sul, ela é favorável a uma reforma fiscal ou tributária. A nossa posição, ela jamais foi em sentido contrário à reforma. Mas nós nos manifestamos com muita clareza em dois sentidos. Primeiro, fizemos uma audiência pública no dia 19 de junho, aqui em Porto Alegre, onde nós sequer tínhamos o texto para poder debater e compreender exatamente a extensão da reforma. Então, em virtude de nessa audiência pública nós não termos com clareza o texto, porque essa reforma ela tramitou de forma quase secreta dentro da comissão da Câmara, nós fomos a Brasília, eu estive nessa semana, no início dessa semana em Brasília, participei da reunião com a bancada federal e emitimos uma nota. E lá em Brasília, junto à bancada gaúcha, eu disse que nós queríamos a retirada da urgência, essa era uma das posições da ordem, para que nós pudéssemos ter o texto final, que estava sendo costurado a partir de uma série de pleitos legítimos de diversos setores, mas nós queríamos ter o texto finalizado, para poder, a partir do texto finalizado, fazer um debate e depois ser submetido à votação. Então, o primeiro ponto nosso foi no sentido do pedido da retirada de urgência. Fizemos uma nota pública, nesse sentido. Dissemos também que nos preocupava e que nós não aceitaríamos aumento de tributos. E houve aumento de tributos de forma muito significativa para o setor de serviços e, em especial, para a advocacia e para os profissionais liberais.
Em que sentido? Como é que vai se dar isso na sua leitura, presidente?
Como? Desculpe, não ouvi.
Como é que vai haver essa elevação no serviço dos profissionais liberais? Como é que vocês calculam isso?
20%, no mínimo 20% acima do que nós pagamos hoje. Para médicos, engenheiros, arquitetos, corretores de imóveis, advogados. Então, a nossa carga tributária total vai a 33%, ou seja, quase que beira o confisco. É um valor e um acréscimo muito expressivo em cima dos profissionais liberais e do setor de serviços. E o que eu tenho dito? Nós somos totalmente favoráveis à redução de tributação sobre a indústria, porque nós temos a exata compreensão que a indústria precisa ser desonerada para ganhar competitividade. Agora, o que eu estou propondo é que os governos, seja de que matiz ideológica for, e seja no nível municipal, estadual ou federal, se espelhem na OAB do Rio Grande do Sul. Nós, no ano passado, fizemos um trabalho de gestão interna e eu entreguei um desconto na anuidade de 22% no final do ano. E é isso que eu espero dos governos. Mas o que essa reforma está fazendo? Ela desonera a indústria, tira a mão do Estado do bolso da indústria e bota a mão do Estado no bolso do prestador de serviço, do profissional liberal. E é contra isso que nós estamos nos manifestando. Nós não aceitamos que haja essa oneração de um setor. Somos favoráveis à desoneração da indústria, mas entendemos que o Estado tem que fazer o seu trabalho de uma otimização da sua gestão, de uma redução dos seus custos, para que consiga desonerar a indústria, que é importante para o crescimento do país, sem onerar o setor de serviços e os profissionais liberais como estão onerando.
Aqui o senhor acredita que se deve a preferência da reforma por priorizar o setor industrial em detrimento dos serviços?
Eu acho que, primeiro, volto a frisar, ela foi feita a toque de caixa, ela foi feita de afogadilho. Tem algumas pessoas dizendo que essa reforma já está sendo debatida há mais de 20 anos no Congresso, contra o meu argumento. E é verdade. Há mais de 20 anos que se debate reforma tributária no Brasil. E, inclusive, muitas coisas que constam nesta reforma já vinham sendo debatidas. Mas não é quanto a isso que eu estou me manifestando. O debate sobre a criação de um IVA, o debate sobre o fim do ICMS, que me parece inteligente, nós não temos 27 legislações nos estados, isso vem sendo debatido. A nossa contrariedade é que este debate se materializa num texto. E este texto foi disponibilizado no dia e no momento da votação. Alguns deputados em Brasília me disseram que não sabiam, que não poderiam se posicionar porque não tinham acesso e ciência de que texto nós estávamos falando da emenda constitucional. Então, não me parece correto uma reforma dessa natureza e desse impacto, e volto a frisar, acho que tem muitos aspectos positivos dentro da ideia da reforma. Mas nós precisávamos de um debate um pouco maior. Não custaria nada que esse texto tivesse sido apresentado ontem e que nós entrássemos no recesso parlamentar e na primeira sessão do mês de agosto fosse procedida a votação. Isso daria aí praticamente 30 dias para que a sociedade, para que a opinião pública pudesse tomar ciência do texto, debater, marcar sua posição e aí, ok, teríamos o processo de votação e de debate no plenário da Câmara.
Sim. Com relação ao andamento da discussão, ainda que haja essa crítica sobre a forma como o texto foi levado adiante, principalmente o chamado esforço concentrado do Arthur Lira, que foi anunciado no início da semana, como é que o senhor acredita que isso vai andar no Senado? Porque nós vamos ter dois turnos de votação ainda no Senado Federal e o Senado é a casa revisora. Em geral, as discussões no Senado tendem, não estou dizendo que são sempre, mas tendem a ser um pouco mais profundas em relação a textos desta complexidade. A OAB vai, junto ao Senado Federal, tentar reverter aquilo que, na visão do senhor e dos seus pares, seria considerado um revés?
Sem dúvida. Falo por mim, pela OAB do Rio Grande do Sul, nós vamos fazer todo o esforço possível, assim como fizemos na Câmara. E te digo com muito orgulho aqui, Macalossi. A OAB Gaúcha foi, acho que, a única OAB estadual que fez uma audiência pública, aí não acho, tenho certeza, foi a única OAB estadual que fez uma audiência pública para debater o tema da reforma tributária. Fomos a única que esteve lá debatendo com a bancada de deputados federais, então eu, os nossos dirigentes, os nossos presidentes de subseções, conselheiros e os advogados e advogadas do Rio Grande do Sul podem ter tranquilidade que a OAB do Rio Grande do Sul fez tudo o que estava ao seu alcance neste primeiro tempo, vamos dizer assim, que foi a votação na Câmara. E agora vamos, usando aí uma paródia, uma comparação com o futebol, vamos para o segundo jogo, para o segundo tempo no Senado e vamos com toda a nossa força institucional também tentar reverter, porque eu reitero, o impacto nos profissionais liberais e a audiência pública que nós fizemos e quando eu me manifestei lá na Câmara, eu falo em nome da OAB e falo também porque presido o Fórum das Profissões Regulamentadas. Eu deixei claro aos deputados e deputadas gaúchos que eu falava ali em nome de profissionais liberais, médicos, engenheiros, arquitetos, dentistas, corretores de imóveis, todos nós seremos duramente atingidos por esta reforma tributária aprovada ontem, levando a nossa tributação a praticamente 35% do nosso faturamento. E o nosso faturamento, o nosso lucro, é resultado do nosso trabalho. No profissional liberal é diferente de uma atividade empresarial. Então, sim, realmente é um impacto muito significativo. E só para finalizar, importante também destacar que ouvi alguns argumentos no seguinte sentido: não, mas isso aí o advogado, o médico repassa para o seu cliente. Primeiro, que não é assim, né? Nós não temos espaço para repassar um aumento desta magnitude para o cliente. E mesmo que isso fosse verdadeiro, também não é justo. Porque se eu repassar isso para o meu cliente, o contribuinte continua pagando essa conta. Então, a nossa posição é no sentido de que deva sim ser feita a reforma, que a ideia de um IVA nacional acabando com 27 legislações de ICMS é interessante. Nos preocupa um pouco o Conselho Federativo, acho que deveria ter havido um debate um pouco mais amplo sobre essa figura do Conselho Federativo que vai deliberar sobre a distribuição do bolo para os estados.
Mas os estados parecem satisfeitos com isso.
Parece que ficaram satisfeitos, parece. Alguns não, né? Há manifestações de alguns governadores contrários.
É, o Ronaldo Caiado era objetivamente contra, mas me parecia era o único que era realmente contra.
É, a maioria dos estados acabou se sentindo atendida e confortável, mas nós entendíamos que poderia ter sido feito um debate mais amplo. Mas sim, é isso, nós vamos agora nos mobilizar para o Senado da República no sentido de tentarmos mudar essa situação.
Muito bem. Presidente Lamarque, obrigado pela análise aqui no Bastidores do Poder. Continuaremos aqui dando sempre espaço para que manifestações como essa reverberem através dos microfones da Rádio Bandeirantes.
Eu que agradeço, Macalossi, mais uma vez o espaço. Cumprimento a vocês aí pelo trabalho, por esse jornalismo sério que tem realizado de importante formação da opinião pública. E coloco a ordem à disposição, reiterando que o nosso posicionamento é, sim, favorável a uma reforma fiscal. O Brasil precisa avançar, melhorar o seu ambiente, simplificá-lo. Mas temos preocupações pontuais técnicas a respeito de constitucionalidade. Temos preocupações nesse formato da reforma quanto a não ter havido uma efetiva simplificação e, em relação ao setor de serviços e aos profissionais liberais, temos uma posição absolutamente contrária a esse quase confisco que nós vamos ser submetidos caso não seja revertido no Senado esse cenário aí para os profissionais liberais.
Sim. Ainda que seja importante destacar, né, presidente Lamacchia, mesmo que a OAB e entidades representativas de profissionais liberais obtenham, né, uma alteração no texto no Senado Federal, como a matéria que está sendo tratada, ela surgiu na Câmara dos Deputados, a palavra
volta
final
pra
é a dos deputados, né?
É, volta para a Câmara.
Volta então pra tem Câmara. Um longo caminho de discussão pela frente ainda.
Exatamente. Estamos prontos aí para mais essa batalha. E assim seguiremos na nossa missão institucional.
Muito bem. Obrigado, presidente Lamacchia.
Macalossi, obrigado. Um prazer falar contigo. Um grande abraço para ti e todos os ouvintes da Bandeirantes.
Muito bem. Tá aí, então. Como o público ouvinte pode ter notado, o presidente Leonardo Lamacchia faz aqui uma crítica construtiva ao texto da reforma tributária. E eu, ao longo da semana, mencionei que muita gente séria tinha questionamentos em relação ao teor do que estava sendo votado. E eu diferencio muito a crítica construtiva da crítica oportunista, da crítica sem subsídio, a crítica pela crítica, que na realidade é o vale tudo, desejoso do quanto pior, melhor. Que é mais ou menos o seguinte: aprovamos a reforma tributária, estamos mais próximos do comunismo. Porque foi mais ou menos essa linha argumentativa apresentada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e os seus acólitos, aquela gente delirante. Notem a diferença do nível de discussão. E tem outros quadros qualificados que também, né, têm uma visão que é restritiva em relação ao texto. E nós damos espaço a todos. Todos. Nós fizemos isso ao longo da semana. Gente que se posicionou a favor, gente que se posicionou de forma crítica, mas sempre de forma técnica. Agora, sem sombra de dúvidas, essa reforma não vai agradar a todos. Afinal de contas, nós estamos falando de uma modificação muito profunda num intricado sistema que não conseguiu evoluir ao longo, sei lá, de 30, 40 anos. Era óbvio que algum setor se sentiria preterido em relação ao outro. Eu repito, a reivindicação dos profissionais liberais é absolutamente relevante. E eu espero que se encontre uma solução para que esta oneração não caia sobre eles. Uma solução dentro da política, como me parece que será. Agora, quando nós falamos de algo tão denso quanto uma reforma tributária e com o sem número de interesses diversos que acabam entrando em conflito, é difícil você chegar a um denominador comum. Aliás, essa sempre foi a dificuldade da reforma tributária. Uma reforma muito mais difícil do que, por exemplo, a reforma previdenciária. A reforma da Previdência, todo mundo sabia o que tinha que fazer. A reforma tributária, não. Eu vou citar aqui, né, Felipe Salto escreveu um artigo, vou citar ele novamente porque é uma referência. Felipe Salto escreveu um artigo, ainda antes da votação, dizendo não à PEC 45. E ele apresenta lá um conjunto de argumentos para ser contrário. O professor Marco Sintra também tem uma visão bastante cética em relação à qualidade dessa reforma tributária. Mas são pessoas que estão debatendo o assunto. Agora, uma coisa é debater o assunto, outra coisa é delirar sobre o assunto. É juntar a reforma tributária com o Foro de São Paulo. É querer boicotar. Achando que ser oposição é ser contra, ainda que não se tenha argumentos para ser. Veja, eu estou dizendo aqui de forma muito clara que existem argumentos relevantes e legítimos para se criticar o texto da reforma. O presidente Lamarck aqui deu alguns. Mas ele não está fazendo uma crítica oportunista, ele está fazendo uma crítica técnica para aprimorar o texto. Ele não é contra a reforma tributária da forma como, por exemplo, né, o pessoal ligado ao Bolsonaro se colocou, porque eventualmente isso seria votado no governo PT. Então, como vai ser votado no governo PT, a gente é contra. Não! Da mesma maneira atuou o Tarcísio de Freitas, mas em relação às demandas que ele considerava que eram prioritárias para os estados. Ele obteve o ganho que esperava. E a partir do momento em que a sua necessidade foi atendida, ele passou a defender o texto final. Isso é política. Isso é política com P maiúsculo, não com P minúsculo. É política, não é politicagem. E é daí que nós entramos na seara do debate sobre vencedores e perdedores. Porque sim, a votação de ontem estabeleceu vencedores e perdedores. O primeiro vencedor é, sem sombra de dúvidas, o Arthur Lira. Ninguém pode tirar dele esse resultado. Ainda que durante a semana, eu mesmo tenha externado algum ceticismo em relação à capacidade de se votar em primeiro e segundo turno antes do prazo que ele havia estipulado, que era sexta-feira. Pois bem, ele conseguiu. Ele é o grande vencedor porque ele encampou a matéria. E ontem ele falou sobre isso indo à tribuna. Vejam, o presidente da casa quase nunca vai à tribuna. O presidente da casa ele fala como organizador dos trabalhos da mesa. Mas ele foi até a tribuna. E ele deu recados diretos. Principalmente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ô Juan Romero, nós temos o vídeo e o áudio preparados aí pra gente colocar no ar?
Sim, Macalossi, estou aqui ajeitando para que a gente consiga reproduzir simultaneamente na nossa querida live e também nas ondas do rádio. Norival S. Lira, candidato, vamos reproduzir juntos aqui no Bastidores do Poder, na rádio e também no...
Vamos lá, então. Meu candidato, que apoiei nas eleições, perdeu a eleição presidencial. Deixemos as urnas de lado, voltemos nossos olhos para o povo brasileiro. Reforma tributária não será, na boca de ninguém, joguete político. Reforma tributária não é instrumento de barganha política. Reforma tributária não é batalha político-partidária. Reforma tributária não é pauta de governo. Reforma tributária é pauta de Estado. Reforma tributária é o futuro do nosso país. Reforma tributária é segurança jurídica. Renovo aqui, com a confiança que eu sei que tenho e deposito, renovo aqui o meu apelo aos amigos e amigas para que enfrentemos esse desafio de forma altiva, soberana, tecnicamente debatendo os pontos, procurando aperfeiçoá-los. A Câmara dos Deputados precisa e vai cumprir, eu tenho certeza hoje, senhores líderes, senhores deputados, senhoras deputadas, presidentes de partidos, governadores presentes, prefeitos de capitais, todos os empresários, setores, a Câmara dos Deputados precisa e vai cumprir o seu papel histórico. Sairemos daqui com a cabeça erguida. Estou seguro e transmito isso a vocês, que vamos ter o reconhecimento da nação. Vamos escrever todos nós, nossos nomes na história do Brasil e desse parlamento. Vamos à vitória, pelo Brasil e pelos brasileiros.
Foi o primeiro dos vencedores dessa discussão. Eu estou aqui falando dos discussores, dos que participaram da discussão do ponto de vista político. Foi ele que juntou a manada, por assim dizer, para votar o texto. E notem, eu adoro essa frase, eu repito ela frequentemente, porque é uma frase que diz respeito à realidade. As palavras fazem sentido. Ele começa o seu pronunciamento dizendo que o candidato que ele apoiou na eleição de 2022 perdeu. Ou seja, ele chama o Bolsonaro, já na abertura do seu discurso, de perdedor. Candidato que eu apoiei perdeu, diz ele. Ou seja, ele é um perdedor. Vamos olhar para o futuro. Ele convida, portanto, a comunidade política a ir adiante e não ficar presa no debate eleitoral. E daí ele ataca a forma como o Bolsonaro atuou aqui nos últimos dias, liderando uma tentativa de boicote. Ele disse que a reforma tributária não será joguete, porque não é matéria de natureza essencialmente ideológica. Ainda que, eu vou fazer aqui a provocação, tá? Ainda que, em boa medida, essa reforma tenha uma natureza liberalizante. É horrível ouvir isso, né? Eu sei. Alguns podem até ter um calafrio na espinha. Mas uma reforma que teve a ideia original do Baleia Rossi e depois foi sendo moldada pelo Centrão, de esquerdista não tem nada. E vejam só, né, para ver a força e a influência do Arthur Lira, como foi a entrega dos votos. O PT votou uniformemente. Os partidos do chamado Centrão, os partidos de centro, União Brasil, PP, PSD, MDB e Republicanos, votaram também quase que uniformemente a favor da reforma tributária. O PL, que é o partido do Jair Bolsonaro, deu quase um terço dos seus votos para o projeto. Ou seja, um terço do PP, do PL, deu de ombros para o ex-presidente da República. O ex-presidente da República decidiu que ia tentar boicotar a reforma tributária e falhou miseravelmente. O segundo vencedor de ontem foi o governo. O governo conseguiu uma grande vitória, ainda que a reforma não seja dele. Reproduzi ontem aqui a fala do Lula. O Lula disse: essa não é a reforma que eu desejaria, que o Haddad desejaria, não é a reforma que ninguém individualmente desejaria. Exatamente porque, e daí ele aponta para a política, na política você precisa abrir mão de algumas coisas exatamente para construir algo que seja possível de ser aprovado. Então a reforma nunca é a reforma dos sonhos, nunca é a reforma da idealização, é a reforma que sai a partir da realidade. Para citar o Fernando Henrique Cardoso aqui, a política é a arte do possível. Eu sempre cito essa frase porque ela é muito boa. A política é a arte do possível. E como se nota, existem pessoas que não estão de todo contentes com o teor do texto final, mas há muita gente que acha que nós tenhamos uma evolução considerável a partir daqui. Principalmente em relação ao manicômio tributário que o Brasil é ainda. Então o governo triunfa porque ele escolhe prioritariamente esta pauta como uma das principais no início do seu mandato. Vamos a outra provocação, eu adoro fazer provocações. Essa reforma só está sendo votada agora porque o governo Bolsonaro fracassou ao pautar a reforma tributária. O governo Bolsonaro foi incompetente ao tentar votar a reforma tributária. Não havia interesse da parte do presidente à época, inclusive. Então essa reforma foi eleita para ser aquela que seria prioritária. O governo participa da discussão dela, não como protagonista, mas como um dos atores envolvidos. E é óbvio que vai colher os frutos disso também. Principalmente o Fernando Haddad. Fernando Haddad que vem se revelando um ministro muito tarimbado na articulação política. Elogiado por todos. Em 6 meses, o Fernando Haddad conseguiu o novo marco fiscal e a reforma tributária. Já dá para dizer que ele conseguiu mais em 6 meses do que o Paulo Guedes em 4 anos? É uma pergunta, tá? Não fiquem aí pulando de raiva. Não babem na gravata. Tá? Só uma pergunta. Agora, há um terceiro vencedor. Tarcísio de Freitas. Que se souber aproveitar a oportunidade, pode construir um futuro político descolado do Bolsonaro. E quem lhe concedeu isso foi o próprio Bolsonaro e os seus radicais. Porque aquele vídeo de ontem que a gente publicou aqui, aquele vídeo em que o Tarcísio tenta fazer um apelo à racionalidade dentro do PL e ele é respondido com vaias, provocações e grosserias, foi uma espécie de purgo. Quem gravou o vídeo fez com o propósito de mostrar, vejam só o Tarcísio sendo fritado, vejam quem manda. O Tarcísio saiu por cima, porque ele venceu, ele inclusive apontou o risco. Não podemos abrir mão da reforma tributária, porque a reforma tributária é uma pauta historicamente de direita. E é. Dos liberais, tanto é que nós tivemos aí várias entidades empresariais a favor, a Fiesp, a Fiergs, dentre outras, apoiaram a reforma tributária. Sim, teve gente que foi contra, mas teve gente que não está vinculada à esquerda que apoiou. Então vejam, o Tarcísio vai para uma reunião com o PL na tentativa de demover o PL, de boicotar a reforma, aponta para o impacto disso do ponto de vista da narrativa política e é repudiado, é tratado como um inimigo, ele é tornado um herege. Eu falei aqui, foi pra fogueira. Agora, isso lhe permitirá ter autonomia que alguém com pretensão política precisa para construir vida própria. E quem sabe organizar uma direita civilizada, uma direita que se balize pela política. Não pelas teorias conspiratórias. O Alexandre Borges definiu muito bem, é a direita GTA. A direita golpista, terraplanista e antivacina. Essa direita tem que deixar de existir para que uma direita liberal, conservadora, possa fazer a oposição racional ao governo. Países do mundo inteiro, nas democracias, têm governos de esquerda e de direita dentro da baliza democrática. Infelizmente, nós convivemos durante 4 anos... com um extremismo que caricaturizou aquilo que se entende ser conservadorismo. E agora é o momento de reconstrução. Bolsonaro acha que vai conseguir queimar aliados, estando ele inelegível, fora do poder. Uma coisa é queimar aliados e submetê-los à sua autoridade política quando ele tem poder e perspectiva de poder. Outra coisa é estando sob júdice em vários processos, tendo sido derrotado e não ocupando mais a presidência da República. As condições são outras. E claro, daí se falamos dos vencedores, vamos falar do derrotado. O grande derrotado de ontem, por livre e espontânea vontade, foi o Bolsonaro, porque ele encampou uma campanha fracassada de boicote. E ele não apresentou um mísero argumento técnico para ser contrário ao texto da reforma. E ele poderia ter recorrido a gente qualificada que não está de todo em acordo com o que foi aprovado. Mas ele preferiu jogar para sua turma, para aquele nicho de radicais, a bolha, que vê comunista até no prato de sopa. E saiu menor. Saiu menor porque a sua influência dentro da oposição encolheu. Juan Romero.
Posso trazer alguns nomes curiosos, Macalossi, ligados a esse espectro liberal? Vou ser bem rápido, porque daqui a pouco está chegando o repórter Bandeirantes, que votaram junto à reforma tributária?
Não precisa. Toca com calma, fala, depois a gente faz o RB gravado. Vai.
Rosângela Moro, do União Brasil, de São Paulo, muito ligada ao senador Sérgio Moro, votou sim com a reforma. Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, completamente contrário ao governo de Lula, votou favorável. Celso Russomano, Republicanos de São Paulo, completamente contrário e que se aliou a Jair Bolsonaro, votou a favor também. Um nome bem curioso, Luiz Carlos Auli, Podemos do Paraná. Para quem não sabe, ele assumiu a vaga de Deltan Dallagnol após a sua cassação. Auli manifesta, milita há muitos anos a favor de uma reforma tributária e, enfim, conseguiu votar favorável ao projeto de reforma tributária neste ano. Outros nomes curiosos que eu vou trazer aqui. Temos grande parte do Republicanos que votou a favor, apenas 2 deputados votaram contrários lá no Republicanos, e dos 20 do PL que votaram a favor da reforma tributária, 3 são do estado de São Paulo e que, em teoria, estavam naquela reunião que foi filmada entre Bolsonaro, Tarcísio e outros deputados lá do estado de São Paulo. O que é muito curioso. Então, 375 a favor, 113 não, 3 abstenções. As 3 abstenções, Macalossi, para curiosidade, a nível de curiosidade, são do PSOL. Fernanda Melchiona, Glauber Braga e Sâmia Bonfim.
Pois é. O PSOL, daí da parte da esquerda mais extremada, também vai ter que fazer a reflexão. Porque aqui tá votando junto com o Bolsonaro. Né? Nós podemos, repito, concordar e discordar do texto. Agora, sem sombra de dúvidas, muitos dos problemas históricos que existem na legislação tributária tendem a ser atenuados. E muita gente qualificadíssima apoiou e se tornou entusiástica promotora da reforma tributária que foi aprovada. Eu poderia aqui citar vários nomes, mas eu acho que eu me repetiria, porque já os mencionei. O Brasil fez uma escolha, e essa escolha foi consubstanciada pelo voto dos parlamentares. Agora os atores políticos vão ter que, obviamente, fazer a disputa para ver quem é que fica com a maior parte, né, do mérito da aprovação do texto. E quem perdeu vai lamber as feridas. Eu estou falando dos atores políticos, eu não estou falando da sociedade, das entidades. Essas ainda têm mecanismos, meios para buscar atenuar aquilo que observam como negativo do resultado até aqui produzido na Câmara dos Deputados. E a política é isso. A política é buscar instrumentos representativos para obter, né, aquilo que interessa a determinado setor, a determinado grupo. O debate não terminou, ele prossegue. Um debate racional, técnico, né? Sem os delírios que foram vocalizados por alguns. Estes alguns cada vez mais falando apenas para suas respectivas bolhas. Aquelas bolhas que outrora eram tão grandes, elas estão encolhendo de tamanho e estão ficando isoladas. E isso fará bem para o país. O Brasil precisa se oxigenar. Voltamos.
Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Vem aí as melhores condições para você entrar na Sinoscar e sair de Chevrolet novinho. Novo Onix e Onix Plus 2023 com taxa zero e bônus de até 10 mil reais. E também tem Tracker 2023 com taxa zero e bônus de até 5 mil reais no seu usado. E ainda tem a nova Montana a partir de R$118.690. Para abrir aquele sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinoserra. No trânsito, escolha a vida.
Se importa para você, estamos presentes. Bandeirantes.
Com vocês, o hit desse inverno.
Não vou mais me segurar. Vou deixar que você se vá.
Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Participe da campanha do agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Quer ter a chance de assistir de pertinho a uma partida da UEFA Champions League? Promoção Quem é Banri Joga Junto com Mastercard e Banrisul na UEFA Champions League. A cada R$200 em compras, você ganha um número da sorte para concorrer a essa grande experiência, entre outros prêmios. Quer saber mais? Consulte certificados e regulamentos em promojogajunto.banrisul.com.br e cadastre-se.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Se o teu negócio precisa de um arquiteto, tu encontra a solução na Únio. Se o caso for um profissional para a criação da tua marca, tu também encontra a solução na Únio. Bom, mas se o problema for criação de peças gráficas, é claro que na Únio tu encontra a solução. Já deu para entender, né? Acesse uniosebrae.com.br e contrata profissionais com até 60% de desconto. Unio Sebrae, a união perfeita entre o teu negócio e as nossas soluções.
Você não pode perder o evento mais esperado do agro do sul do Brasil. Mosaico do Agronegócio 2023, de 19 a 21 de julho, no Uixe Serrano, em Gramado, Rio Grande do Sul. Durante 3 dias, palestrantes renomados irão compartilhar conhecimento, inovação e impulsionar o futuro do setor. Inscreva-se e garanta sua vaga no evento. mosaicodoagronegócio.com.br. Vagas gratuitas e limitadas. Realização Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Rio Grande do Sul.
Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o governo federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em diversas áreas. Acesse gov.br/MEC e conheça as ações. Ministério da Educação, Brasil, Reconstrução, Governo Federal.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
Repórter Bandeirantes.
Seguem até hoje as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil do segundo semestre. Os candidatos devem acessar o portal do FIES para realizar a inscrição. Para concorrer, é necessário ter feito o Enem entre as edições de 2010 e 2022. Além de não ser treineiro, ter tirado pontuação média nas 5 provas igual ou superior a 450 pontos e não ter zerado a redação. Além disso, o candidato deve ter renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos. O resultado dos pré-selecionados será divulgado na próxima terça-feira. E a Caixa Econômica Federal começa a financiar imóveis de até R$350 mil pelo Minha Casa Minha Vida a partir de hoje. Quem tem mais informações é o repórter Luiz Felipe Veloso.
Muito boa tarde para você, Luiz. A Caixa Econômica começa a financiar imóveis de até R$350 mil pelo programa Minha Casa Minha Vida a partir de hoje. Uma das novidades é o aumento do valor das residências. Antes era de R$ 264 mil no máximo. O subsídio para as famílias da faixa 1, com renda mensal de até R$ 2.640, e da faixa 2, com renda de até R$ 4.400, subiu de R$ 47 mil para R$ 55 mil. O valor do teto dos imóveis para essas faixas também foi ampliado e varia de 190 a 264 mil, a depender da localização do imóvel. Já as famílias com renda entre R$ 4.400 e R$ 8.000 podem comprar casas de até R$ 350 mil pelo programa. Outra alteração, que vale para todo o país, é na redução de juros para famílias de baixa renda. A taxa cai para 4% ao ano no Nordeste e para 4,25% nas outras regiões. O orçamento do governo para o programa Minha Casa Minha Vida deste ano é de mais de R$ 9 bilhões. A expectativa é de atender cerca de 2 milhões de famílias nos próximos 3 anos. Eu volto com você aí no estúdio.
Esse foi o repórter Bandeirantes.
O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
Goodyear, mais de 600 revendas oficiais para você fazer sua estrada.
Acima, tô conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente.
Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa.
Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro.
Vem aí! Primeiro campeonato de dominó sem mesa! Apoio! Bebeto Bet, a Bet do Bebeto! Bet Jamaica, a Bet com Tinha Mais! Da Bet Bet, a Bet do Careca do Porta dos Fundos! Bet Faria, a sua Bet Global!
Para! Agora tem Bet em todo canto? Vai logo pro Esporte da Sorte, que tem o melhor de cada Bet e muito mais! Esportes da Sorte é diferente! Jogos exclusivos, saques ilimitados e as melhores cotações de verdade! Não esquece! Esportes da Sorte é muito mais que Bet!
Um momento feliz hoje começou. Sempre uma novidade deu um pulo na Cacau Show. É o chocolate mais gostoso, vem provar. Tem descontos de montão, vem correndo aproveitar. Um momento feliz hoje é Cacau Show. E o mês do chocolate começou.
Compre 3 tabletes de 18 ou 20 gramas por apenas R$9,90 e 2 tabletes especiais de 100 gramas por R$26,90. Acesse cacauShow.com.br ou passe na loja mais próxima e aproveite.
Oi, eu sou o Paulo Vinícius Coelho, PVC, jornalista esportivo e colunista do UOL. Não perca o De Primeira, programa diário do UOL, com notícias exclusivas e bastidores do mundo da bola e do seu time do coração. Tudo isso com a minha presença, do Marcelo Razan, do Bruno Andrade e com participações especiais dos colunistas e repórteres do UOL Esporte. Assista ao vivo no canal UOL e nas redes sociais do UOL Esporte, de segunda a sexta-feira, sempre às 11 da manhã.
Goodyear, mais de 600 revendas oficiais para você fazer sua estrada.
Repórter Bandeirantes. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Estamos de volta com Bastidores do Poder. 14 horas e 58 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária, conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária, ligue 3085-5500, temperatura de 16 graus e 8 décimos para o Hospital São Lucas da PUC, cuidado que salva vidas. Daqui a pouco vamos trazer as informações climatológicas aqui por conta do ciclone extratropical. Bastidores do Poder com o patrocínio de Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. E também da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Vamos com Josh Bittencourt e as informações do trânsito.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
SEMAI, Prefeitura de São Leopoldo, trabalhando pela superação e reconstrução de uma São Léo mais forte no pós-ciclone. Estamos juntos. Boa tarde, Macalossi.
Boa tarde.
A todos aqui no Bastidores do Poder, nessa sexta-feira com chuva, atenção redobrada no trânsito, inclusive o fluxo já é mais carregado nas principais ruas e avenidas da capital. Há pouco foi finalizado o atendimento a acidente na Oswaldo Aranha, em frente ao Hospital de Pronto Socorro, mas o trânsito ainda é bastante pesado nos dois sentidos da Oswaldo, da Protásio Alves, e atenção também na região metropolitana. Na RS-118, por exemplo, em tombamento de caminhão no quilômetro 22, deixando o trânsito em meia pista e provocando mais de 2 quilômetros de retenção para você que deixa a Alvorada em direção a Gravataí. SEMAI, Prefeitura de São Leopoldo, trabalhando pela superação e reconstrução de uma São Léo mais forte no pós-ciclone. Estamos juntos. Macalossi.
Muito obrigado, Josh Bittencourt. E vamos agora com o repórter KTO.
Grenal. Informação, repórter KTO.
Grêmio com Lucas Dias e Inter com Calhau Dornelles.
O Grêmio que treinou com portões fechados na manhã desta sexta-feira no CT Presidente Luiz Carvalho. Luizito Soares, que é dúvida para o jogo de domingo por conta das constantes dores no joelho direito, ficou de fora do jogo pela Copa do Brasil na última terça lá em Salvador contra o Bahia, treinou normalmente e deve ir para a partida. O provável Grêmio tem Gabriel Grando no gol, João Pedro na ala direita, o trio de zagueiros com Bruno Alves, Bruno Vini e Kahneman e Reinaldo na ala esquerda. Vila Sante e Carbajo os volantes, Cristaldo e Bitello mais à frente, Luizito Soares no comando de ataque. Após a atividade, o técnico Renato Portaluppi falou que a direção ainda não confirmou a data da ida de Luizito Soares para se consultar com seu médico em Barcelona, na Espanha, mas que deve acontecer de fato depois do jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil na próxima semana contra a equipe do Bahia. Sobre o mercado de transferências, o técnico trouxe a informação do dia. O Grêmio vai tentar repatriar o meia Luan, campeão da América, da Copa do Brasil, com o técnico Renato Portaluppi aqui em Porto Alegre, que está escanteado, treinando em separado lá no Corinthians, em São Paulo. Tem vínculo até o final da temporada, um salário de R$800 mil mensais, mas toparia baixar a pedida para voltar ao Grêmio. E esse movimento já acontece no bastidor para um retorno do meia, camisa número 7 aqui no Grêmio, Luan. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Lucas Dias.
O Inter realizou mais um treinamento visando a partida do próximo domingo contra o Fluminense fora de casa no Estádio Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Desfalque no treino de quarta e quinta-feira em decorrência de uma gripe, Luiz Adriano participou normalmente da atividade desta manhã e será titular no próximo domingo. Ener Valência, principal contratação do clube para a temporada, visando principalmente o segundo semestre, está inscrito, regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF e será relacionado, conforme o técnico Mano Menezes informou em entrevista. Porém, a tendência é que o equatoriano inicie o duelo contra o Fluminense no banco de reservas, sendo utilizado principalmente na segunda etapa. Fora de campo, a direção fechou a contratação de Sérgio Rocher, goleiro titular do Nacional e da seleção uruguaia. O atleta possui previsão de chegada em Porto Alegre, prevista para a próxima semana, visando a realização dos exames médicos e a assinatura do contrato, que será de 4 temporadas. Com as informações do Inter, falou o repórter Calhau Dornelles.
Olha, para os dirigentes do Grêmio que querem repatriar o Luan, eu lembro o Heráclito, Ah, Heráclito. Conhecem Heráclito? Heráclito disse uma frase que ficou para a história. Ele disse: ninguém entra em um mesmo rio uma segunda vez. Pois quando isso acontece, você já não é mais a mesma pessoa, assim como as águas já serão outras. Mas Heráclito para a direção do Grêmio. Que pensamento mágico estúpido esse. Lamento pelo Luan, fez história. Foi o grande jogador da conquista do Tri da América. Sim. A ele toda a honra e toda a glória. Mas imaginar que vai voltar e daí milagrosamente vai ter o mesmo desempenho, sendo que ele passa por uma crise, inclusive de natureza pessoal, eu espero o melhor para ele, que consiga se recuperar. Mas daí submeter o risco da sua passagem ao clube, né? O futebol brasileiro é um tanto quanto pouco profissional. E esse, aliás, é um dos seus principais vícios. Esse idealismo do pensamento mágico, ele contamina as decisões. E daí nós ficamos presos a situações do passado que não se repetirão. Não vou dizer que isso nunca aconteceu, mas eu não lembro assim de muitos casos de jogadores que foram repatriados e daí brilharam novamente como brilharam no passado. Eu lembro, por exemplo, quando o Grêmio recontratou Paulo Nunes, lá nos anos 2000, porque o Paulo Nunes foi grande artilheiro do Grêmio em 95, 96, e nem de longe foi a mesma coisa, porque as pessoas mudam. As pessoas envelhecem, elas alcançam seu auge e depois decaem. Futebol é assim. Nem todo mundo tem o mesmo padrão de um Soares da vida. É exatamente por isso que o Soares é extraordinário. Porque o padrão dele é diferenciado. E outra, né? O Luis Suárez não foi contratado em fim de carreira. Ainda que ele comece a demonstrar fisicamente um certo esgotamento. Não obstante o que aconteceu em São Paulo, né, com aqueles criminosos invadindo o motel em que estava o Luan, é absolutamente intolerável. Espero que eles sejam, né, devidamente identificados, processados, e quem eventualmente agrediu o Luan seja preso. Porque o comportamento dele extra-campo diz respeito com a sua relação ao clube. Ah, mas a torcida cobra. A torcida tem que cobrar o clube, mas não fazer justiça com as próprias mãos. Muito bem. Juan Romero, vamos aos detalhes aí envolvendo o ciclone extratropical?
Vamos, Macalossi, vamos, porque eu acabo de receber, inclusive, aqui no meu WhatsApp, inclusive um serviço muito legal para os nossos ouvintes. Anotem o seguinte número: 61-2034-4611. 61-2034-4611. Este é o WhatsApp da Defesa Civil Nacional. Você manda ali uma mensagem para esse WhatsApp, pode cadastrar o seu CEP, o CEP de onde você mora, ou de onde, de repente, algum parente seu que não tem familiaridade com o celular mora, pode cadastrar e por ali, além do SMS 4199, você recebe esses alertas. Se você estiver sem sinal de celular, mas tiver sinal de internet, você recebe no WhatsApp. Eu acabei de receber possibilidade de chuvas intensas na região do Rio Grande do Sul. Alerta válido até as 10 horas deste sábado. É por conta deste ciclone extratropical. Diga. Isso. Ciclone extratropical que vai cair aqui no estado. A sala de situação da Defesa Civil aqui do Rio Grande do Sul está monitorando toda esta situação a todo momento sobre a intensificação dessas instabilidades sobre o estado. O cenário que se prevê por lá é um avanço de uma frente fria que vai dar origem a esse novo ciclone próximo à Costa Gaúcha ainda na madrugada desse sábado. Hoje já há queda de chuva, como a gente consegue observar aqui nas janelas dos estúdios da Rádio Bandeirantes, mas há a ocorrência de descargas elétricas, ventos de até 70 km por hora. E também, eventual queda de granizo nas regiões central, região oeste, fronteira ali com a Argentina, Missões e também na campanha. e as chuvas intensas e volumosas podem gerar transtornos e risco de cheias no estado. O coronel Marcos Vinícius Gonçalves Oliveira é subchefe da Casa Civil e fala sobre o alerta já emitido para as regiões que serão afetadas por conta desta ocorrência climática. Vamos ouvi-lo.
Nós estamos informando essas localidades para a situação de atenção e agora, hoje, nós já expedimos um alerta para as regiões do estado que estão sendo afetadas já por esse novo evento. Estamos monitorando ainda a questão de outros eventos e a formação, então, desse novo ciclone extratropical, mas, em especial, interagindo com as prefeituras e com as comunidades para que possam já fazer ações de prevenção para evitar, então, os efeitos maiores desse evento climatológico.
A sala de situação da Defesa Civil também conta com diversos meteorologistas que fazem essa análise em tempo real do comportamento do tempo, da previsão do tempo aqui no estado. E a meteorologista Vanessa Guem explica como está sendo o comportamento dessa chuva e como será o comportamento durante os próximos dias.
As chuvas já começam a se intensificar ali no oeste gaúcho, inclusive foi enviado um alerta abordando as áreas do oeste, centro e também parte da campanha. E ao longo do dia essas instabilidades se intensificam ainda mais e se intensificam ali na região do centro e avançam em direção ao leste do estado, trazendo volumes significativos e também com risco de transtornos, algumas enxurradas e também não se descarta alguns alagamentos, inclusive cheias pontuais. Com as instabilidades atuando ao longo dessa sexta e também no sábado, principalmente madrugada, manhã, os acumulados variam em torno de 80 a 120, não se descartando entre o centro do estado e o leste gaúcho, 150 milímetros pontualmente. O litoral ainda está numa condição de risco moderado, mas não se descarta ali na região de Tramandaí alguns volumes mais significativos.
E ao longo do dia a gente percebe esse movimento aqui em direção ao leste. Durante a noite a gente ainda deve ter bastante chuva.
Bom, essa é a voz do Eduardo Carvalho, que esteve acompanhando esta coletiva de imprensa lá na Casa Civil do Estado, na Defesa Civil do Estado, na sede onde fica todo esse aparato de monitoramento que eles têm e que conseguem fazer a emissão desses alertas com bastante tempo de antecedência. E o coronel Marcos Vinícius Gonçalves Oliveira, que é o subchefe da Casa Civil, explica como que a população pode colaborar para que estes alagamentos possam ser evitados e, caso não consigam ser evitados, como que eles podem ser amenizados para não oferecer tantos riscos à população dessas áreas de risco.
Nós sabemos que com uma grande quantidade de chuva, né, há dificuldade maior de escoamento dessas águas. Então, se as pessoas não colaborarem com pequenas ações, como colocar o lixo no local certo, ele pode impedir o escoamento da água e provocar um alagamento maior. Mas também naquelas áreas alagadiças, áreas que são comuns para deslizamento de terra, movimento de massas, as pessoas possam entrar em contato com as prefeituras para que elas saibam quais são os locais indicados pela prefeitura para concentração dessas pessoas da comunidade, locais de segurança. A gente sabe que as pessoas elas não se afastam dos seus pets, então também há uma previsão para isso e isso está sendo coordenado pelas defesas civis dos municípios.
Os municípios têm áreas de risco que, em teoria, devem ser monitoradas pelas defesas civis de cada uma dessas cidades do estado. O coronel, subchefe da Casa Civil, Marcos Vinícius Gonçalves Oliveira, explica como funciona este monitoramento.
É responsabilidade dos municípios, o estado tem colaborado com isso. Hoje são 742 locais apontados no estado de alto e muito alto risco. Isso significa que nesses locais nós temos populações, temos pessoas vivendo nesses locais, por isso a importância e o cuidado dessa situação. Também estivemos no início do ano, o governo do estado, fazendo uma interlocução com o Ministério de Minas e Energia, que através do Serviço Geológico do Brasil, para que possa ampliar esse estudo, que hoje atinge 60 municípios, essas 742 localidades, para que sejam feitos estudos em todos os 497 municípios do estado. E assim nós entregarmos com maior assertividade o serviço para a comunidade gaúcha.
Então, voltando a informar nossos ouvintes, relembrando, chuva. Hoje, sábado. No domingo podem ocorrer chuvas fracas e isoladas ainda na região nordeste. Entre segunda e quarta-feira, o deslocamento de uma frente fria e a formação de um novo ciclone extratropical. Claro, nada comparado àquele das três semanas passadas, nas últimas três semanas, e que vão provocar chuva intensa. Só rapidinho a previsão do tempo nesse final de semana: mínima de 15, máxima de 19 graus em Porto Alegre no sábado; domingo, mínima de 13, máxima de 21, pode vir a voltar o sol. Caxias do Sul na Serra, mínima 11, máxima 14, chuva no sábado; domingo, mínima de 8, máxima de 19. Região Central, Santa Maria, a gente tem mínima de 14, máxima de 19 hoje. Por lá ainda é fraca a chuva. E no domingo, por lá será fraca a chuva no sábado. E no domingo, mínima de 12, máxima de 20 graus lá na região central. E finalizando, Uruguaiana. Chove agora, chove forte. Mínima de 16, máxima de 20 hoje. Amanhã, mínima de 13, máxima de 21. Começa a parar a chuva. E no domingo, tempo nublado, mínima de 12, máxima de 21. Quem nos acompanha na live, inclusive, vê o mapinha do Rio Grande do Sul pintado de amarelo e de verde, que são as regiões onde cai chuva neste momento. Saindo ali da região de São Gabriel, vindo em direção aqui a Porto Alegre, passando por Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, chegando um pouco ali na Serra Gaúcha, essas regiões estão com a queda de chuva um pouquinho fraca por enquanto, mas que deve se intensificar nas próximas horas. Macalós, pelo menos entre 7 a 10 milímetros de chuva nessa última meia hora caiu nessas regiões.
A informação do tempo aqui no Bastidores do Poder, obrigado, Juan. Para o Hospital São Lucas da PUC agora, que conta com mais traumato ortopedia, uma linha completa de cuidados em traumatologia e doenças ortopédicas. De uma emergência para casos de traumas musculoesqueléticos diversos até consultas, exames e procedimentos de média e alta complexidade, tudo isso em um só lugar. O serviço inclui toda a estrutura do campus de saúde, com centro de reabilitação dedicado e um parque esportivo para o bem-estar e a prevenção de doenças. Mais informações em hospitalsaolucas.pucrs.br/mais-traumato-ortopedia. Voltamos.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Neste domingo, tem dupla jornada no futebol da Rádio Bandeirantes. Às 16h, o Inter vai até o Rio de Janeiro e enfrenta o Fluminense no Maracanã, de olho no G4. E a partir das 18h, o Grêmio recebe o líder Botafogo na Arena, em busca da liderança do Brasileirão. Todas as emoções da dupla Grenal você ouve aqui, na Rádio Bandeirantes. A melhor cobertura do rádio. Futebol é na Rádio Bandeirantes.
Jornada Esportiva. Parceria Talcopó Pelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias.
Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 51 9 8147 9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.
O Hospital São Lucas da PUC conta com o HSL Care, uma linha de check-ups completos e personalizados, com um serviço prático e ágil que valoriza a sua saúde e o seu tempo. Nas modalidades regular, fit, mulher e 60+, e com exames em único dia, você tem acesso a profissionais especializados, acolhimento exclusivo e agendamento flexível. E sabe o que é melhor? Os exames ficam prontos em até 3 horas para você começar a cuidar da sua saúde agora mesmo. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br/HSLCare.
Você não pode perder o evento mais esperado do agro do sul do Brasil. Mosaico do Agronegócio 2023, de 19 a 21 de julho, no Wish Serrano, em Gramado, Rio Grande do Sul. Durante 3 dias, palestrantes renomados irão compartilhar conhecimento, inovação e impulsionar o futuro do setor. Inscreva-se e garanta sua vaga no evento. mosaicodoagronegócio.com.br. Vagas gratuitas e limitadas. Realização Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Rio Grande do Sul.
Bandeirantes.
Há meio século na Ipiranga, esquina com a Barão. Rispoli Veículos já é tradição. Carta de crédito, compra, venda, troco na troca, consignação. Plataforma de negócio sempre à sua disposição. 50 anos de trabalho e vivências e dedicação sempre maior. Rispoli Veículos, cada vez melhor. Rispoli Veículos, cada vez melhor.
O legado da família Salton tem como base a humildade de reconhecer que é sempre possível fazer melhor. Buscamos, safra após safra, a excelência na governança de nossa vinícola e na qualidade de nossos produtos. Por isso, ao lado de 490 colaboradores e 400 famílias produtoras de uvas, aprendemos que a sustentabilidade é fruto de nossa contribuição para toda a sociedade. Salton, há 112 anos, em uma jornada cada dia mais consciente.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Aprenda marketing digital e entre no mercado digital com o Clube Share. O Clube Share possui mais de 100 cursos para você se qualificar. São cursos, formações que irão te ajudar a aprender sobre marketing digital com os melhores profissionais do país. Saiba mais em tudodeshare.com.br ou no Instagram, @tudodeshare. Não fique para trás, invista na sua qualificação.
Olá pessoal, para quem ainda não sabe, eu sou o Alexandre Mota e vim te dar uma dica de ouro. O talco pó pelotense, ele que há anos vem auxiliando na higiene corporal dos gaúchos. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado, só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense, esse eu não abro mão.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Estamos de volta com o Bastidores do Poder, 15 horas 21 minutos. Mas na Serra Gaúcha já está chovendo aqui, eu estou recebendo informação de mais de uma pessoa. Amigos meus que moram lá e estão acompanhando o programa. Também meu pai mandou aqui uma mensagem dizendo que está chovendo intensamente lá. E quem quiser participar enviando a sua mensagem aqui para relatar como é que está a chuva, o vento na sua região, pode mandar para o nosso WhatsApp. Nosso ouvinte Francisco, ali de Santa Maria, está dizendo que o Bolsonaro é tão anticomunista que nomeou um PGR fora da lista tríplice que deu festa para o José Dirceu e companhia. E daí ele coloca aqui o link do site O Antagonista, relatando isso que ele menciona. Eu não acho que o Augusto Aras seja comunista. Eu só acho que ele é omisso. Né? Boa tarde, Macalossi. Realmente uma reforma tributária muito tendo muitos vencedores, mas precisamos lembrar que o governo liberou 5 bilhões em emendas. A vitória teve um custo bem alto. Sabemos que é legal, mas o governo Bolsonaro tivesse feito isso aí antes, estaríamos criticando eles hoje com um orçamento secreto. Bom, eu também acho que é inadequado e é errado que a liberação de uma emenda se dê na margem de votação de um projeto importante, porque cria esse sentimento de que o voto foi comprado. Ainda que nesse caso em específico, essas emendas
já estivessem autorizadas, elas só foram liberadas. Mas fica aquela situação, né? Liberou agora para facilitar a aprovação. E a emenda não pode ser moeda de troca. Ainda que a reforma fosse aprovada de qualquer jeito. Acredite, não foi a emenda liberada ali que fez o texto passar. Eu mencionei aqui o conjunto de articulações que levaram à aprovação. Vamos com as informações do trânsito, Janaína Juruá.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Proteger seu cão dos parasitas é mais fácil que ficar no trânsito. Com Nex Spectra, seu amigão se protege contra carrapatos, vermes, sarna e pulgas durante 30 dias. Muito boa tarde, Macalossi.
Boa tarde.
Excelente sexta a todos. Começo nossa atualização do trânsito falando de RS-118. Tem congestionamento ainda por conta de acidente mais cedo. Para quem segue no sentido Alvorada, Gravataí, mas está afetando os dois lados da rodovia por cerca de 6 quilômetros. Um caminhão de lixo tombou no quilômetro 22. E o trânsito segue em meia pista, sem previsão de liberação. Para quem se dirige a Alvorada e Viamão, o trânsito vai melhorar depois do Rio Gravataí. No sentido oposto, vai rodar melhor depois da Freeway. Sabe o que é mais chato que o trânsito? Parasitas que atacam seu cão. Garanta proteção mensal contra carrapatos, vermes, sarna e pulgas com NexGard Spectra. Macalossi.
Obrigado. Informações do trânsito aqui no Bastidores do Poder, a parceria Band BTN. Nosso ouvinte Coisa Nossa aqui fez uma crítica duríssima ao nosso Procurador-Geral da República. Para evitar uma situação jurídica, eu não vou citar especificamente, tá? Mas eu faço menção à crítica. Obrigado pela audiência. Para só não é pior que o Janot, mas o Janot também é incomparável, né? 15 horas e 25 minutos, hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500, temperatura de 16 graus e 7 décimos. Uma garoa fina caindo aqui na capital. A nossa informação do tempo para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Bastidores do Poder com patrocínio de Sinoscar. Só a Sinoscar tem para você o novo Onix e Onix Plus 2023 com taxa zero e bônus de até 10 mil reais. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. E também da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Realizando sonhos, construindo o futuro. O Band News deu informação agora de que numa convenção com robôs, os robôs disseram que podem um dia governar o mundo. É a Skynet, Juan Romero.
Medo. Eu tenho medo desses.
Eu acho um pouco perturbador, sabe? Não teve esses dias a divulgação de um vídeo de uma dessas androides aí? Eles gostam de falar humano sintético. Não, é robô mesmo. O cara pediu pra ela desenhar um gatinho. Ela foi lá e desenhou um gatinho, mas era tipo um garrancho, né? Macaco desenharia melhor. Elefante com a tromba desenharia melhor. E daí ela perguntou pro cara o que ele tinha achado do desenho. E daí ele disse, olha, tá um rascunho. Aí o robô ficou bravo. E falou assim, você não compreende a minha arte, então você não sabe o que é arte. Nossa, eu puxava da tomada, né? Imediatamente.
Você já viu essa notícia, não é de agora, é de 2 anos atrás, mas que lá na China o jornalismo tem sido revolucionado com a criação de âncoras robôs. Tem um canal estatal lá da China que começou em caráter de testes e botou 2 apresentadores para apresentar naqueles... É um canal que é 24 horas notícias, como se fosse o Band News TV de lá, e que eles inseriram uma imagem de jornalista da agência estatal, uma modelagem 3D, e o apresentador virtual lia as notícias do jornal automaticamente.
Nem fala isso, daqui a pouco nos manda embora.
É.
Intervalo.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias. com Eduarda Oliveira.
A safra gaúcha de azeite de oliva bate recorde e registra mais de 580 mil litros em 2022-2023. O número representa um aumento de 29% em relação ao período anterior. Este índice também foi registrado no crescimento do número de fábricas, que hoje está em 22, aumento de 100% nos últimos 5 anos. Os dados foram anunciados pelo Instituto Brasileiro de Olivicultura. O estado plantou uma área de cerca de 6 mil hectares de oliveiras em 110 municípios, sendo que os maiores produtores nesta safra são de Pinheiro Machado, Canguçu, Encruzilhada do Sul, Cachoeira do Sul, Dom Feliciano, Bagé, Santana do Livramento, São Gabriel e Viamão. O Rio Grande do Sul possui 340 produtores e 4.300 hectares de áreas em idade produtiva. Já o número de marcas gaúchas de azeite está em 93, um aumento de 32% na comparação com a safra 2021-2022.
Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que...
Fica tudo bem, fica tudo bem.
Semana da Saúde Panvel. Com prevenção e cuidado, tudo fica bem. Aproveite os descontos especiais em medicamentos, vitaminas, exames rápidos, vacinas e muito mais. Cuide bem da sua saúde e da sua família.
Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, bem você, você bem.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
O futuro sobre duas rodas é na Suzuki Sun Motors. Conheça marcas ONTS, tecnologia avançada, alta durabilidade e cuidados com o meio ambiente. Vá até uma loja e viva essa experiência. Avenida Ipiranga 8049 ou Avenida Ceará 370.
Rádio Bandeirantes.
Mais valorização, mais benefícios, mais presença, mais conquistas. É isso que o CEMGRS representa para a engenharia, para os seus profissionais e para toda a sociedade. Porque fazendo mais e somando esforços, temos o poder de multiplicar os resultados para todos. Venha somar com o CEMGRS. Acesse cemg.org.br e conheça o nosso trabalho. CEMGRS. Nosso maior projeto é você.
Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022-2020.
Você não pode perder o próximo Menu Poa, no dia 11 ao meio-dia, com o tema Atacarejo, o modelo que caiu no gosto dos gaúchos, com Antônio Longo, presidente da Agas, Eneu Karkukinski, presidente do Grupo IMEC, e Roberto Musnich, ex-presidente do Atacadão, online direto de Portugal, e Eduardo Outamari, vice-presidente da ACPA. É na terça-feira, dia 11 ao meio-dia, no Salão Nobre do Palácio do Comércio. Adquira seu ingresso antecipadamente. Informações pelo 3214-0200. Menu Poa, nesta terça, não perca.
Apoio Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Estamos de volta com Bastidores do Poder. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente ao Hotel Express Rodoviária e o Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades, conforto e economia no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Ligue 3085-5500. Bastidores do Poder no ar com o patrocínio da Sinoscar, a Rede Chevrolet, do Grupo Sinosserra. E também da ESBM. Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 98147-9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. Mande a sua mensagem para o Bastidores do Poder 98-061-0949. 98-061-0949. Queremos a sua opinião, a sua análise, sempre com educação, para concordar ou discordar, para trazer o seu relato do que está acontecendo nesse momento, por participação do nosso público, sempre contribui aí com importantes pontuações, né? Outros nem tanto, né? Mas a maior parte do público sempre contribui com coisas construtivas. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre o Oriente Médio, porque isso tem sido pouco difundido em termos de repercussão, mas é grave o que ocorre agora na Cisjordânia. O mundo vivencia a maior crise de violência entre a Cisjordânia e Israel em 20 anos. Cisjordânia, que é um dos territórios palestinos. E Israel iniciou no último dia 3, no campo de refugiados de Jenin, uma operação militar, né, com o objetivo de desbaratar atividades terroristas. Vamos conversar com o cientista político, professor André Leste, que já está conosco aqui no Bastidores do Poder. Professor, boa tarde.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos.
A que se deve o início dessa confrontação entre os palestinos na Cisjordânia com o governo de Israel, o Estado de Israel? Lembrando, e o senhor me corrija se eu estiver equivocado, mas a Cisjordânia é uma área um pouco mais estável do que a faixa de Gaza. Faixa de Gaza que é controlada pelo grupo terrorista que está ali já há muitos anos em disputa com o Fatah, o Hamas. O que está acontecendo na Cisjordânia?
Não, a Cisjordânia é um território bem maior que Gaza, né? A gente tem que colocar que é uma região de montanhas, 6 mil quilômetros quadrados. Gaza é uma região de planície com 360 quilômetros quadrados, então bem menor. Uma população palestina de 2 milhões de pessoas na faixa de Gaza e 2 milhões e meio de pessoas na Cisjordânia. Cisjordânia está no centro da região, que é o Estado de Israel e a Cisjordânia, ou seja, a Cisjordânia faz fronteira com o centro de Israel, a planície, onde está o centro nervoso econômico e a maior concentração da população israelense. São quase 5 milhões de habitantes na costa de Israel, que faz fronteira aí com a Cisjordânia. Cisjordânia, a distância entre, também geograficamente, para as pessoas entenderem, entre o mar, onde está Tel Aviv, e o início da Cisjordânia, em linha reta, indo do ocidente para o oriente, seriam em torno de 35 quilômetros, então, região bastante tênue. A Cisjordânia, parte dela é controlada por Israel, parte dela é controlada pela Autoridade Nacional Palestina, que deveria essa exercer soberania e Estado de Direito, policiamento e governo em todas as cidades palestinas onde há população palestina, onde Israel não está mais governando e não está mais administrando desde 1995, depois que foi criada a Autoridade Nacional Palestina, governo palestino interino, e de 3 anos para cá, de 3 anos e meio para cá, tem havido cada vez mais uma falta de governabilidade do Fatah, da autoridade palestina, em alguns pontos da Cisjordânia, aumentando assim a insurgência, o aumento da concentração de jovens radicalizados, membros de grupos como a Jihad Islâmica e o Hamas, que enfrentam aí politicamente, por poder e controle, de uma certa forma, a política palestina, não a política da Autoridade Palestina, mas a política palestina como um todo, né? A Autoridade Nacional Palestina tem acordos de segurança com Israel, fazem aí apreensões ou prisões para fazer com que não haja insurgência palestina desses grupos na Cisjordânia, e em alguns lugares onde não há muito policiamento e muito controle, como também não há a presença do exército de Israel, esses grupos acabam reinando sozinhos. E esse é o que aconteceu nos últimos 3 anos com a cidade de Jenin, que já também foi manchetes nos anos 2002, 2003, durante a segunda intifada, que era aquele levante palestino contra Israel, que havia um atentado suicida. E a cidade de Jenin tem uma característica muito peculiar, cultural, onde não há muitas famílias, que a gente chama de clãs, que controlam, acabam controlando um pouco o clima e os ares desses jovens que querem pegar em arma para lutar contra Israel, não apenas contra o exército de Israel, mas cometer atentados a tiros contra civis israelenses. Isso aconteceu desde o início do ano passado, 50 mortes, 50 e poucas pessoas foram assassinadas por essas pessoas. E Israel, de fevereiro, março do ano passado, lançou uma operação de baixa escala. São operações mais pontuais para prender terroristas e frustrar atentados, né? Então já aconteceu algumas incursões israelenses, entre elas aquela que ficou conhecida ano passado, que na troca de tiros com esses palestinos na cidade de Jenin, no campo de refugiados especificamente, morreu, infelizmente, a jornalista da Al Jazeera, Shirin Abu Akleh.
Sim.
O campo de refugiados de Jenin não é um campo de refugiados com barracas e tendas, é uma cidade...
É urbano, no caso.
É urbano, já está lá faz muitos anos, 50 e poucos anos que o campo está lá. Ele era um campo de refugiados, deveria ter deixado de ser um campo de refugiados após a Autoridade Nacional Palestina exercer a autoridade lá dentro, afinal eles estão dentro de um território soberano palestino, mas eles ainda mantêm o campo com esse status a fim de receber recursos da ONU e também usar isso como uma certa força política num conflito ainda não resolvido com Israel, né?
Sim.
E dentro desse campo, que existem 12 mil habitantes, existem 5 mil armas. E como não há Autoridade Nacional Palestina e não há Exército de Israel e não há essas famílias que possam eventualmente usar de dissuasão familiar e política para tentar dissuadir esses jovens a não irem para o caminho da violência, acaba tendo cada vez mais jovens de 17, 18, 19 anos, 20 anos de idade, entrando para o ciclo de violência. Como aconteceram vários atentados esse ano, essa operação que foi feita por Israel acompanha essa operação que chama Quebra das Ondas, que era uma operação mais pontual. Então eram grupos de soldados de elite que entravam nas cidades palestinas em coordenação com a Autoridade Palestina para prender alguns indivíduos e apreender armamento, eventuais explosivos. Essa operação foi uma operação muito maior, foram mais de 1.000 soldados mobilizados, foi usado drones, os drones foram usados para destruir 3 centros nervosos de controle e operações desses dois grupos, da Jihad Islâmica e das Brigadas de Jenin, que controlavam as câmeras e todas as ações que esses jovens faziam. Sim. No campo de refugiados. Então eles mantinham grupos de pessoas nesses campos para resistir eventuais entradas do exército.
Usavam como escudo humano?
Eles se escondiam, né? No meio da cidade tem lugares civis e tem pontos que eles se escondiam. Claro, serve de abrigo e de esconderijo dentro dessa construção bem não linear que existe no campo de refugiados, né? Muito próximo, é muito apertado lá as ruas, as construções e tudo mais.
Mas é um campo de refugiados que não tem uma administração específica?
Não, exatamente. E aí o problema do campo de refugiados é quando essas pessoas fazem atentados e voltam para o campo, Israel eventualmente tem que entrar no campo ou a autoridade palestina para prender a pessoa que cometeu o atentado. Então as operações eram para evitar que eles planejassem atentados futuros e prender pessoas que fizeram atentados passados. Dentro disso, eles, para poder se proteger de eventuais entradas, eles instalaram nos últimos 3 anos mais de 200 câmeras pelo campo para poder monitorar eventuais ações da polícia palestina ou do exército de Israel.
Na sua avaliação, a autoridade palestina faz corpo mole para estabelecer uma autoridade palestina nessa região?
De certa forma. Por um lado, faz corpo mole, por outro lado, os policiais palestinos não querem lutar uma guerra que eles acham que não é deles. Por outro lado, existe um pouco contingente da autoridade palestina no norte da Cisjordânia. Isso aconteceu por causa da pandemia, por causa do cancelamento temporário das relações de segurança entre Israel e a autoridade palestina nos anos 2020, depois do anúncio do plano de paz do Trump, que os palestinos eram contra.
E por que a autoridade palestina, vamos falar tudo, né? A autoridade palestina, em boa medida, é corrupta e incompetente.
Sim, as acusações procedem, mas ainda assim existem muitos oficiais israelenses, principalmente a parte militar do exército de Israel, considera que a cooperação de segurança com pessoas da autoridade palestina, principalmente o alto escalão, é responsável por boa parte dos atentados que são frustrados, porque eles têm inteligência,
claro,
e compartilham essa inteligência com o exército de Israel. O problema é que não tem força policial no norte da Cisjordânia por causa de uma série de motivos, como, por exemplo, o cancelamento da cooperação de segurança entre os anos 2020 e 2021. Então, não tem policiais palestinos, e esses policiais palestinos também, se entrarem lá, também vão ser mortos por esses grupos. Então, eles não querem arriscar a vida, eventualmente podem ser vistos como traidores, que vão estar fazendo um trabalho que, na cabeça dos palestinos, é um trabalho anti a resistência, vamos colocar entre aspas a palavra resistência.
Sim.
Então, eles não fazem nada. Então, sobra para Israel fazer um trabalho que, na teoria, deveria ser o trabalho da autoridade palestina.
Professor André Leste, obrigado pela análise aqui no Bastidores do Poder. Vamos continuar acompanhando.
Um abraço, Guilherme. Boa tarde a todos.
Sempre um prazer ouvi-lo aqui no nosso programa. Um bom final de semana.
Um abraço. Obrigado.
15 horas 44 minutos. É uma região permanentemente conflituada, né? Tem um aspecto aqui que, por conta do tempo, eu não coloquei, mas esse campo de refugiados, que é uma cidade, na verdade, fica muito ao norte da Cisjordânia, já numa região próxima ao Líbano e à Síria, que são países historicamente inimigos de Israel. Então, a possibilidade de você ter ali agentes, né, terroristas, infiltrados ou financiados por países inimigos de Israel, ganha força, na medida, inclusive, do que diz aqui o professor André Leste, não há policiamento, não há uma autoridade no local. Voltamos.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes.
Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 51 9 8147 9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.
Médico. Solicite gratuitamente o seu registro de qualificação de especialista até o dia 31 de julho. Além de proporcionar segurança jurídica ao profissional, o RQE garante ao paciente que será atendido por alguém com conhecimento aprofundado na área. O registro está disponível para médicos que fizeram residência médica ou que foram aprovados nos exames de título das sociedades médicas. Cremers, em defesa da boa medicina.
Rádio Bandeirantes.
Você vai promover uma festa, um campeonato, um show, uma palestra, um evento de qualquer porte e quer ter a certeza de segurança máxima para todos? A Transul é especialista em cobertura de eventos, pequenos, médios ou grandes. Tem ambulâncias modernas e uma equipe especializada à disposição durante toda a duração. São 50 anos de experiência protegendo vidas. Para saber mais, acesse transul.com.br ou nossas redes sociais.
Quer ter a chance de assistir de pertinho a uma partida da UEFA Champions League? Promoção Quem é Banri Joga Junto, com Mastercard e Banrisul na UEFA Champions League. A cada R$200 em compras, você ganha um número da sorte para concorrer a essa grande experiência, entre outros prêmios. Quer saber mais? Consulte certificados e regulamentos em promojogajunto.banrisul.com.br e cadastre-se.
O legado da família Salton tem como base a humildade de reconhecer que é sempre possível fazer melhor. Buscamos, safra após safra, a excelência na governança de nossa vinícola e na qualidade de nossos produtos. Por isso, ao lado de 490 colaboradores e 400 famílias produtoras de uvas, aprendemos que a sustentabilidade é fruto de nossa contribuição para toda a sociedade. Salton, há 112 anos, em uma jornada cada dia mais consciente.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Com
a
verdade.
A nova geração da Ranger chegou na Super Auto BR. O mundo das picapes atingiu um novo nível. Robustez, tecnologia e novas experiências Ford. A nova geração Ford Ranger apresenta visual externo e interno totalmente novos, materializando o DNA raça Ford. Agora nas versões XLT, Limited e Limited+. Venha até uma de nossas lojas e venha ser raça Ford. Super Auto BR Ford. A única concessionária Ford de Porto Alegre. Cinto de segurança salva vidas.
Novas oportunidades para quem fez o Enem. Vamos nos unir e reconstruir o país.
Fies, aí vou eu. Ter apoio para financiar o curso dos meus sonhos. É justiça social. Inscrições de 4 a 7 de julho.
Vá até acessounico.mec.gov.br e conheça as suas possibilidades. Ensino superior, aí vamos nós. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Estamos de volta e vamos com informações locais aqui. O Demai decidiu rescindir com terceirizada após inúmeros erros na leitura de contas na capital. Jean Costa.
O Departamento Municipal de Água e Esgotos notificou a empresa FIM, responsável pela leitura do consumo de água em Porto Alegre, da rescisão contratual após uma série de reclamações de moradores sobre problemas no serviço. Segundo o DEMAI, dos 330 mil ramais, ao menos 8 mil contas apresentaram problemas, e não apenas em uma região específica da cidade, mas em toda a capital. O órgão relata que foram registradas denúncias de erros nas leituras com mais de 30% acima do valor habitual. O diretor-presidente do DEMAI, Maurício Loss, lamentou a postura da empresa. Ele estima que o problema seja resolvido em um período de 30 a 45 dias.
A conduta aí da empresa tem nos chateado bastante, né? Até publicamos a rescisão na terça-feira. A empresa tem legalmente 5 dias para recorrer, tem até quarta-feira para recorrer. E já sinalizou que vai recorrer. Hoje, 14 horas, nós temos uma nova reunião com a empresa e vem no intuito de apresentar um plano de melhorias que em até 30 dias já está se comprometendo aí a sanar quase que totalmente esse problema aí de distorção nas contas, né, de erro de leitura.
Após a reunião de apresentação do projeto, que será avaliado pelo DEMAI, a empresa FIM tem até quarta-feira para recorrer da rescisão de contrato. A Band tentou contato com o gerente corporativo da empresa, mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem. Conforme o departamento, se a pessoa identificar a leitura errada, o contato deve ser feito por e-mail, através do demai@demai.prefpoa.com.br ou em uma das unidades. O órgão municipal vai emitir as contas por meio da média de consumo correto dos últimos 3 meses para os moradores que registrarem erros de leitura acima de 30% do valor habitual. Também será implementada uma rede de proteção na leitura dos ramais das contas da próxima competência. A correção da fatura e o retorno da resposta por parte do DEMAI pode levar de 7 a 10 dias úteis.
O corpo da mulher que veio da Europa e estava desaparecido há quase 20 dias foi encontrado às margens do rio na fronteira gaúcha.
A polícia trabalha com a hipótese de assassinato por conta de uma herança familiar. Já.
O corpo da mulher que veio de Dublin, na Irlanda, para visitar familiares em Alegrete, no interior gaúcho, foi encontrado pela polícia às margens do rio Ibirapuitã. Priscila Leonardo Ferreira, de 40 anos, era enfermeira e chegou ao estado no dia 1º de junho. Ela foi vista pela última vez no dia 19, no bairro Vila Nova, quando saiu da casa de um familiar e embarcou em um carro da cor preta para visitar um primo. Ela estava desaparecida há 18 dias. Segundo a polícia, uma das hipóteses para a morte dela é a de que tenha sido assassinada por conta de uma herança de cerca de 300 mil reais que ela receberia da família, pois o pai dela faleceu há 3 anos. O advogado Rafael Oliveira, responsável por orientar Priscila no caso, aponta que a vítima tem uma irmã que pegaria parte da herança, mas de acordo com ele, ambas possuem uma relação amigável, embora distante. No entanto, ele relatou que a enfermeira possui uma espécie de conflito com outra pessoa que está sendo investigada pela polícia.
E como a Priscila já morava fora do Brasil, elas não tinham contato. Talvez nunca tenham conversado para ter falado a verdade. Mas a Priscila nunca... Elas nunca não mantinham contato, mas a Priscila nunca negou a existência dessa irmã ou questionou a existência dela durante a tramitação do inventário. Ela comentou algumas vezes, sim, que tinha uma certa animosidade com uma determinada pessoa, mas não a ponto de ocorrer uma situação como essa. Mas também a Priscila nunca me comentou sobre dívidas, sobre problemas com outra pessoa que pudesse resultar nisso.
O advogado também afirmou que Priscila não possuía qualquer tipo de dívida e que não haviam animosidades entre ela e seus familiares. O corpo de Priscila foi encaminhado ao posto médico legal, que constatou lesões de espancamento e a causa da morte como estrangulamento, aparentemente com o uso de uma fita ao redor do pescoço.
Bem, tá aí então. Informações do Jean Costa aqui no Bastidores do Poder. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos pela audiência, um excelente final de semana. Bastidores do Poder volta segunda-feira, agora vem Atualidades Esportivas, segunda edição, e vamos encerrar com Charlie Brown Jr., em homenagem à reforma tributária.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.